A Rádio Rio de Janeiro leva até você Mediunidade e Obsessão, um programa que se propõe tirar suas dúvidas sobre esses dois temas com base na doutrina espírita. Apresentação: Moisés Santos.
Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, eu sou Moisés Santos, este é o programa Mediunidade e Obsessão, que você acompanha aqui conosco na Rádio Rio de Janeiro, meu caro ouvinte, a rádio que toda a família pode ouvir. Nesse programa estamos estudando o recurso natural, essa ferramenta bendita, o empréstimo divino em nossas vidas para o trabalho com Jesus, que é a mediunidade. O intercâmbio entre dois mundos. Recurso de alto valor pedagógico, onde aprendemos com cada um comunicante no universo particular de suas condições, história e registros, traumas e sabedoria adquirida, experiências, sempre um aprendizado quando nos confrontamos com nós mesmos, usando a condição da observação e servindo aqueles necessitados que a espiritualidade superior considera aptos à recuperação na faculdade em que se estabelece o contato, o diálogo, o choque anímico, a prece, o passe, a orientação, o acolhimento, o saber ouvir, resolvendo infinitos casos de complexidade altíssima que só a espiritualidade superior e Jesus podem realizar, estabelecendo recuperação de vários processos da obsessão também. Então, meu caro ouvinte, somos apenas estes instrumentos que precisamos estudar, nos qualificar, realizar a reflexão, a ginástica da mente, para fortalecer a nossa convicção e servir no propósito. Você que acompanha conosco o programa já sabe que nós estamos estudando a obra Teoria da Mediunidade. O autor é Zalmino Zimmermann, a editora Allan Kardec. E paramos no ponto em que o autor ia se referir ao fenômeno da mediunização de segundo grau, que é quando o médium permanece no subconsciente, tendo após o transe lembrança fragmentária do ocorrido. Esse bloqueio do sistema reticular, ao que parece, seria menos acentuado sob a influência de um menor desprendimento perispirítico do médium. Então, não sei se é esse o caso que ocorre com você, meu caro ouvinte. Após a comunicação, você tem apenas algumas lembranças fragmentárias do processo da comunicação. E ele continua dizendo que é importante ainda uma referência às áreas de Brodmann já mencionado, correspondentes às diversas funções do córtex cerebral. Mas, meu caro ouvinte, você sabe como estão divididas as áreas cerebrais e quais as suas prováveis relações com os diferentes tipos de mediunidade? Vamos esclarecer esses conceitos.
Esclarecendo conceitos.
O autor é Corbinian Brodmann, anatomista alemão. Com base na arquitetura neuronial, cito arquitetura, dividiu o córtex cerebral em 52 áreas, buscando estabelecer uma fisiologia própria a cada uma delas. Poder-se-ia, em rápida apreciação, estabelecer algumas possíveis correlações entre algumas dessas áreas e os fenômenos mediúnicos. Assim, a área 4, que corresponde ao córtex motor primário, localizada no giro pré-central e ligado ao controle do movimento voluntário, e, de certa forma, as áreas 3, 2 e 1, córtex sensitivo somático, particularmente o primário, situadas no giro pós-central e relacionadas com a sensibilidade táctil, guardariam relação com a psicografia, a psicopictura, a psicocirurgia e a psicomúsica. As áreas 9, 10, 11 e 12, córtex associativo pré-frontal, campos oculares frontais, correspondendo aos giros frontal superior, médio, lobo frontal medial e as áreas 45, 46 e 47, relacionadas com a cognição, estariam vinculadas à intuição em suas várias modalidades, a psicofonia e a psicografia, em suas expressões consciente e semiconsciente, à vidência, à audiência e ao desdobramento, principalmente o consciente. As áreas 17, córtex visual primário, as margens da cisura calcarina, 18, córtex visual secundário, abrangendo giros occipitais medial e lateral, o 19, córtex visual terciário, área visual temporal média, localizada nos mesmos giros, 20 e 21, área temporal inferior visual, nos giros temporal inferior e médio, respectivamente, tem relação com a vidência em suas várias modalidades, destacando-se em particular a área 17, cuja abilação, aliás, causa cegueira total. A área 22, córtex auditivo de ordem superior, situada no giro temporal superior, e as áreas 40 e 41 do córtex auditivo primário e córtex auditivo secundário, respectivamente, com localização no giro de Heschel e giro temporal superior, teriam relação com a audiência, espiritual. As áreas 28 a 36, córtex associativo límbico, localizadas no giro do cíngulo, área subcalosa, área retroesplenial e giro hipocampal, relacionadas com as emoções, dizem com a psicofonia e a psicografia, além de outros tipos de manifestações mediúnicas. A área 44, coincidindo com a área de Broca e situando-se no córtex pré-motor lateral, giro frontal inferior, diz particularmente com a palavra e com a coordenação do movimento. Daí sua importância na psicofonia e na psicografia, conjugando-se também na manifestação ordinária ou xenoglóssica, com o centro da memória e outros. Então, meu caro ouvinte, todas essas relações são estabelecidas pela ação da agregação de personalidades, a do mundo espiritual com o do espírito encarnado, que vai usar os recursos cerebrais para estabelecer o uso das funções orgânicas do encarnado. E o autor continua dizendo que, catalogadas praticamente as áreas cerebrais e as funções que lhes correspondem, ainda que com algumas incógnitas a serem superadas, tem-se hoje genericamente que, embora os hemisférios cerebrais funcionem harmonicamente, correspondendo com, como um todo, a interação mente-cérebro, as principais funções cognitivas são exercidas pelo hemisfério esquerdo, onde se situam também os centros de linguagem que interessam os processos psicofônicos e psicográficos. Já o hemisfério direito está mais relacionado com a intuição, habilidades manuais e capacidade musical, enquanto o hemisfério esquerdo diz com o pensamento racional, analítico, o hemisfério direito está relacionado com o raciocínio analógico e holístico. Elementos que, por fim, não podem deixar de ser citados no processo neurofisiológico são os neurotransmissores, substâncias químicas responsáveis pela transmissão de estímulos de um neurônio para outro. Os neurotransmissores, que são a serotonina, acetilcolina, adrenalina, noradrenalina, dopamina e outros, juntamente com os chamados neuromoduladores, hormônios hipotalâmicos e hipofisiários, estariam também sujeitos à influência e atuação espiritual, com significativa repercussão no processo mediúnico, dada sua relação com a afetividade, a atividade motora, a agressividade, a depressão, o sono e outros importantes fenômenos relacionados com a mente e o cérebro. Esse trecho, meu caro ouvinte, foi baseado em várias obras que o autor menciona aqui, autores e títulos. Títulos tais como Anatomia Humana, 100 bilhões de neurônios, Conceitos Fundamentais de Neurociência, Neuroanatomia Funcional, Bases Neurológicas das Atividades Espirituais. Este foi retirado de um boletim médico espírita da AME, Associação Médica Espírita de São Paulo. O autor vai conferir a condição apresentada, dizendo: infere-se do exposto que muitas ainda são as dificuldades a serem superadas para se chegar a um melhor conhecimento do processo mediúnico, a partir do fato de que não só o cérebro, refletindo a mente, funciona integrado em todas as suas funções, como aliás retratando o perispírito. O organismo físico em si mostra-se em sua fisiologia como um todo indivisível. De qualquer forma, já se compreende que pelo contato entre as auras do espírito comunicante e do médium, seguido de uma crescente aproximação e interpenetração perispirítica entre ambos, afirma-se gradativamente a atuação do comunicante sobre os centros coronário e cerebral do medianeiro, com imediato reflexo na pineal e nos outros núcleos do diencéfalo, projetando-se no córtex cerebral e em todo o sistema nervoso, instaurado assim o processo de mediunização, consciente, semiconsciente ou inconsciente, com um maior ou menor desempenho motor. Assim, ao comunicar-se, o espírito, muitas vezes, sequer tendo consciência do que ocorre, com apoio nos recursos neurofisiológicos propiciados pelo organismo mediúnico, em combinação com os oferecidos pela atividade endócrina, mobiliza delicado conjunto de estruturas e funções, variável de acordo com o tipo de fenômeno, certamente. O futuro nos alcançará maior conhecimento a respeito. Vamos continuar estudando o processo mediúnico já no próximo bloco.
A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Participe do programa Mediunidade e Obsessão enviando sua sugestão ou pergunta para o e-mail meo@radioriodejaneiro.am.br ou pelo WhatsApp 984867633, aos cuidados de Moisés Santos. A Rádio Rio de Janeiro está apresentando Mediunidade e Obsessão. Apresentação: Moisés Santos.
Caríssimos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, voltamos agora para o segundo bloco do nosso programa de hoje. E estamos estudando a obra Teoria da Mediunidade. O autor é Zalmino Zimmermann, editora Allan Kardec. Hoje temos mais uma vez a participação do internauta.
Participação do internauta.
É a participação da Cristina, de Jacarepaguá. Um grande abraço, Cristina. Obrigado pela sua participação. Ela pergunta: Moisés, quando uma pessoa trabalha na reunião mediúnica de uma casa espírita, poderá também trabalhar na reunião de irradiação de uma outra casa, nesse caso de forma online? Em O Livro dos Médiuns, Allan Kardec adverte sobre o problema da fadiga mediúnica, que é A utilização de fluidos ectoplásmicos do próprio corpo físico, associado ao magnetismo do corpo, em conexão com o mundo espiritual, pode gerar prejuízo na vitalidade, causando exaustão. Portanto, é recomendável estabelecer em um único núcleo todas as atividades mediúnicas para que haja total ascendência, progresso e maturidade na conexão com a afinidade do mundo espiritual dos espíritos mentores daquela casa, para que não haja prejuízo orgânico. Tudo vai depender da abundância de fluidos que o médium possa se utilizar. E para completar o nosso programa de hoje, vamos também utilizar a obra Mecanismos da Mediunidade, em seu capítulo 9, onde André Luiz traz a relação entre cérebro e energia, e o subitem gerador do cérebro. Com alguma analogia, André Luiz ensina: encontramos no cérebro um gerador autoexcitado, acrescido em sua contextura íntima de avançados implementos para geração, excitação, transformação, indução, condução, esterilização, captação, assimilação e desassimilação da energia mental, qual se um gerador comum desempenhasse não apenas a função de criar força eletromotriz e consequentes potenciais magnéticos para fornecê-los em certa direção, mas também todo o acervo de recursos dos modernos emissores e receptores de radiotelefonia e televisão, acrescido de valores ainda ignorados na Terra. Então o cérebro é tudo isso, meu caro ouvinte, um potencial receptor e emissor de ondas que apresenta um grande acervo de recursos em que a mente se conecta, sendo então utilizada para o mundo espiritual no momento da comunicação mediúnica, erguendo-se sobre os vários departamentos do corpo a funcionar por motores de sustentação. O cérebro, com as células especiais que lhe são próprias, detém verdadeiras usinas microscópicas, das quais as pequenas partículas de germânio na construção do transistor nos conjuntos radiofônicos miniaturizados podem oferecer imperfeita expressão. É aí nesse microcosmo prodigioso que a matéria mental, ao impulso do espírito, é manipulada e expressa em movimento constante, produzindo correntes que se exteriorizam no espaço e no tempo, conservando mais amplo poder na aura da personalidade em que se exprime, através de ação e reação permanentes, como acontece no gerador comum, em que o fluxo energético atinge o valor máximo segundo a resistência integral do campo, diminuindo de intensidade na curva de saturação. Nas reentrâncias de semelhante cabine, de cuja intimidade a criatura expede as ordens e decisões com que traça o próprio destino, temos no córtex os centros da visão, da audição, do tato, do olfato, do gosto, da palavra falada e escrita, da memória e de múltiplos automatismos em conexão com os mecanismos da mente, configurando os poderes da memória profunda, do discernimento, da análise, da reflexão, do entendimento e dos multiformes valores morais de que o ser se enriquece no trabalho da própria sublimação. Nessas províncias fulcros da individualidade circulam as correntes mentais constituídas à base dos átomos de matéria da mesma grandeza, qual ocorre na matéria física, em que as correntes elétricas resultam dos átomos físicos excitados, formando em sua passagem o consequente resíduo magnético, pelo que depreendemos, sem dificuldade, a existência do eletromagnetismo, tanto nos sistemas interatômicos da matéria física, como naqueles em que se evidencia a matéria mental. Então, meu caro ouvinte, é um mecanismo de alta complexidade a estrutura física, elaborada através dos milênios, o nosso corpo material, a quem devemos estabelecer condições de tratamento, de condicionamento, de preservação, de cuidados com a saúde, porque é o instrumento que vamos ter como espíritos enquanto estamos a caminho do exercício da condição de encarnados, para cada vez melhor servir a Jesus, no propósito do amor, do trabalho do bem, na mediunidade aperfeiçoada pelo estudo, pelo esforço constante, pela luz do Evangelho de Jesus em nossas vidas. E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você receber a mensagem ao seu coração.
Mensagem ao coração.
Do livro da Esperança, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o autor é o Espírito Emmanuel, o capítulo 64. Médiuns de toda parte. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 17, versículo 18. A figueira que secou é o símbolo dos que apenas aparentam propensão para o bem, mas que em realidade nada de bom produzem. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, item 9. Comentário de Emmanuel. Os médiuns são intérpretes dos espíritos. Representam para eles os órgãos materiais que lhes transmitem as instruções. Daí serem dotados de faculdades para esse efeito. Nos tempos modernos de renovação social, cabe-lhes missão especialíssima. São árvores destinadas a fornecer alimento espiritual a seus irmãos. Multiplicam-se em número para que haja alimento farto. Existem por toda parte, entre os ricos e os pobres, entre os grandes e os pequenos, a fim de que em nenhum ponto faltem, para que todos os homens se reconheçam chamados à verdade. Se, porém, desviam do objetivo providencial a preciosa faculdade que lhes foi concedida, se a empregam em coisas fúteis ou prejudiciais, se a colocam em serviço dos interesses mundanos, se ao invés de frutos sazonados, dão maus frutos, se se recusam a utilizá-la em benefício dos outros, ou se nenhum proveito tiram dela, no sentido de se aperfeiçoarem, são comparáveis à figueira estéril. Estas considerações tão ricas de oportunidade, à frente da extensão constante das tarefas espíritas na atualidade, não são nossas, são conceitos textuais de Allan Kardec, no item 10 do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, escritos há quase um século. Os médiuns são legiões. Funcionam aos milhares, em todos os pontos do globo terrestre, seja na administração ou na colaboração, na beneficência ou no estudo, na tribuna ou na pena, no consolo ou na cura, no trabalho informativo ou na operação de fenômenos. Todos são convocados a servir com sinceridade e desinteresse, na construção do bem, com base no burilamento de si próprios. acima de todos, representando a escola sábia e imaculada, que não pode responsabilizar-se pelos erros ou defecções dos alunos, brilha a doutrina espírita na condição de evangelho redivivo, traçando orientação clara e segura. Fácil concluir, desse modo, que situar a mediunidade na formação do bem de todos, ou gastar-lhe os talentos em movimentações infelizes, é escolha de cada um. Emmanuel, para os nossos corações, meu caro ouvinte, um grande abraço e até o próximo programa.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Mediunidade e Obsessão.